Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruna, eu sou especialista em distrair a cabeça na quarentena.
Bem-vindos ao nosso apartamento particular nessa quarentena, em mais um episódio de dicas de como não surtar durante esta quarentena, durante esta pandemia, se você estiver trabalhando também, porque quem está trabalhando às vezes está trabalhando menos, ou então está tendo mais tempo. Então nós vamos dar mais dicas para vocês de coisas que nós estamos fazendo, assistindo ou jogando para que você não surte, não é, Bruna Reis?
É isso aí, outras dicas além de não leia jornal, não veja televisão, notícias, tá?
Não é pra você ficar 100% alienado, apesar de que se você conseguir ficar 100% alienado, mas se cuidando, acho que é lucro, né, Bruna?
Poxa, é meu sonho realizado se eu conseguisse fazer isso.
Eu queria ter só uma luzinha assim dentro de casa que acendesse na hora que terminasse a quarentena, né, na hora que terminasse tudo aí, pra você voltar ao normal, é isso?
É, que falasse assim, pode sair, tá tudo bem agora, mas nesse meio tempo eu não tivesse acesso a nenhuma dos problemas que tá acontecendo aí no Brasil e no mundo.
Então vem com a gente, vem com esse casal maravilhoso, lindo e poderoso, que você vai escutar mais dicas ainda, porque a gente precisa de todas as dicas que a gente puder para não surtar durante essa quarentena. Várias indicações imperdíveis. Escuta até o final, né, Bruna?
Sei.
Começar então, Bruna Reis, falando das coisas que eu assisti essa semana, que eu fiz essa semana. Uma das séries assim que eu gosto de assistir, aquelas séries assim bem fast food mesmo. O que, que é série fast food? É aquelas séries assim que não tem nenhum compromisso dramático, que não é uma série assim pra você pensar, pra você ficar muito tenso. É pra você assistir enquanto você tá fazendo alguma coisa, ou quando você tá entediado, cansado, alguma coisa assim. Então eu tenho essas séries fast food, então uma delas é Billions. Billions é uma série de advogado, mas advogado focado em economia, né? Que você acompanha o Paul Giamatti, né? Que ele é um procurador federal, né? Ele é um promotor federal, se não me engano, que ele investiga lá os ricaços de Wall Street. E aí tem aquele cara lá que era aquele soldado do Homeland, você lembra? Como é que é o nome dele, Bruna?
Damian Lewis.
Eles são, assim, aquelas séries assim que, de cenas de 5 minutos, tem alguém botando o dedo na cara de alguém, fazendo coisas impossíveis, andando em Nova York com um carro rico, mostrando apartamento chique, frequentando um restaurante sinistro. Então eu gosto desse tipo de série assim pra descontrair. Tá na quarta temporada já no Netflix, tem disponível lá todos os episódios. É uma série assim que eu acho legalzinha pra gente descontrair e tudo mais. Ela é tipo Suits, Bruno. Você conhece o Suits? Que é outra série de advogado também?
O Suits é aquela famosa série lá da princesa Meghan Markle, né? Ela era atriz dessa série antes dela casar com o príncipe, ex-príncipe Harry lá, né? Não conheço, mas, né, o Thiago é fanzaço aí também do Suits.
Então, eu costumo dizer que Suits é Scandal pra homens. É a mesma coisa. É a mesma formulazinha ali, só que os pontos de virada, assim, são focados, assim, pro público masculino. É sempre o cara, assim, mostrando que ele é o bonzão, que ele é o líder, que ele manda mesmo e que ele faz as coisas. E Scandal, ele tem uns pontos de virada, assim, nunca assisti, né? Mas pelo que eu converso com a Bruna, tem um ponto de virada mais focado no público feminino, né, Bruna?
É, a parada toda do Scandal é que é uma linha tão absurda. É um país inteiro em função de duas pessoas. Quando isso acontece, a não ser no Scandal aí no Brasil 2020, entendeu? Brasil 2020 também é um país inteiro roda nas atitudes estúpidas de 4 a 5 pessoas ali. O Scandal, ele o país inteiro, os Estados Unidos inteiro, roda na atitude estúpida de 3 ou 4 pessoas também. Então, eu achava bem, assim, fantasioso, bem uma coisa pra distrair. Infelizmente, foi uma profecia que se concretizou. Mas o Scandal é legal também, é bom pra fingir que não tá acontecendo isso no Brasil de 2020.
O Suits, né, é uma daquelas séries que acabou sem acabar, né? Porque trocou o elenco quase inteiro, sei lá, tá na 10ª temporada, e a história continua seguindo a mesma fórmula, mas os personagens são todos diferentes. Porque a princesa lá saiu, porque virou princesa, né? Não, e casou com o ex-príncipe, né, que você falou? Não,
ela já virou princesa e já desvirou. Virou duquesa, né? Que eles eram duqueses de Wessex, duque de alguma coisa lá. E aí agora eles saíram da família real, né? Então já viraram e já desviraram.
E aí saiu o cara que era o protagonista da série lá, que era tipo o cara que te introduz nesse universo. E a série continua, não sei nem como, porque tem lá no Netflix, mas eu parei de assistir quando saiu todo mundo. Ficou tipo dois personagens do elenco antigo. E aí eu não animei muito de assistir, não. E o Billions, né? Ele é na mesma formulazinha. É séries assim, pra você tiver nada pra fazer, assim. Vale a pena assistir, mas é um negócio bem classe média também, né? Suits, Scandal, assim. Porque, tipo, Nova York, advogados e não sei o quê, e donos de empresa, e o negócio... Então, estejam avisados, a dica é essa, Bruno. Qual que é a sua próxima dica aí?
Existe uma produtora de filmes americana que chama A24. Essa produtora A24, ela lança uns filmes, assim, que são mais focados, tipo o famoso filme do Tênis Verde lá, uns filmes de arte e tudo. A gente sempre assistiu, inclusive já indicou aqui filmes da A24. O Uncut Gems é da A24, Hereditário, o Midsommar é da A24, tem um filme um pouco mais antigo que a gente assistiu que chama Ex Machina também, que é da A24, que é muito bom. E aí eu peguei aí como tarefa, pra falar que eu tenho uma tarefa durante essa quarentena.
Além de trabalhar, né? Porque você tá trabalhando.
Além de trabalhar? Trabalhar é normal, tô falando fora, por fora. É assistir todos os filmes da A24. E aí eu comecei pelos filmes de terror. E aí essa semana a gente assistiu, o Thiago assistiu junto comigo um que chama Fabric, eu não sei o nome em português, ele não tem nos streamings, tá? Só tem na locadora do Paulo Coelho, que é um filme bem inusitado, até, assim, ele tem um quê meio Lovecraftiano, assim, o fundo dele é meio místico, né? Aquele filme que a gente assistiu do vestido. E aí depois eu assisti sozinha um que chama Vida Depois de Beth, que também é de terror, também é bem legal, e um que chama O Buraco no Chão, que também é de terror, é bem legal. Comecei pelos de terror. Dentre esses filmes dessa produtora 24, o Farol, a gente assistiu recente, ele também é muito bom.
Pra quem gosta de Lovecraft, o Farol é muito recomendado, tem que assistir, assim, colar aqui na sua listinha.
E aí, assim, eles têm uma lista de filmes gigantes, inclusive filmes que já ganharam Oscar e tudo. Aquele Moonlight, que ganhou Oscar de melhor filme, é dessa produtora. O Lady Bird, que concorreu a melhor filme, é dessa produtora. Eu comecei pelos de terror porque eu quero fugir da nossa realidade aterrorizante, ficando aterrorizada com outras coisas que não tem nada a ver. Mas tem os de romance, tem os de fantasia. Essas listas você acha fácil aí na Wikipédia, na internet. E os filmes são todos muito bons, eles não têm um foco muito comercial. Tem alguns atores, assim, diferentes que você não tem costume de ver, tem outros focos, né? Eu recomendo muito fazer uma pesquisa aí e assistir. E se não for muito só um desse tipo de filme de Tênis Verde, você pode também, sei lá, vou reassistir os Velozes e Furiosos, todos os 57 Velozes e Furiosos que tem. E já é uma coisa pra distrair, né, Thiago?
A outra indicação que eu tenho pra fazer, né, sempre no mundo dos games, né, eu tenho jogado bastante, eu peguei o Max Payne 3 pra rejogar, que é uma dica que eu vou dar pra vocês. Eu sempre fui muito pobre em questão de computador, eu nunca tive videogame da moda, nunca tive computador que rodava os jogos que tinha, e agora, né, que eu tô numa situação um pouco mais confortável, eu tenho um computador legal, tenho um videogame da hora, então, esse tempo a mais que eu tô tendo, eu tô aproveitando pra jogar. Jogar algumas coisas e tudo mais. E aí eu tinha jogado Max Payne, aquele jogo de detetive que tinha o Bullet Time do Matrix, lembra, Bruno? Bullet Time é quando para o tempo e... Não tô explicando pra Bruno, não. Tô explicando pra vocês, tá? Quando para o tempo, assim, roda aquele efeito do Matrix, assim, da bala em câmera lenta, que todos os filmes da década de 90 copiaram. Esse filme era uma história de detetive, né? Que tinha, assim, um quê meio sobrenatural no final, meio de conspiração. E o Max Payne 3, o diferencial dele é que ele se passa, em parte, no Brasil. O Max Payne sai lá de Nova York e vem pro Brasil. É bem no ar, assim, história de detetive, bem em estilo aquele filme preto e branco mesmo, do cara falando dos pensamentos dele e tudo mais. E por que que eu quis rejogar esse jogo? Porque quando eu joguei no computador, assim, que não rodava ele na configuração máxima, o FPS, né, que são os frames por segundo, era bem lento e tudo mais. Eu falei, vou jogar de novo pra ver se é a mesma experiência. E aí eu fiquei um pouco chocado com como o Brasil é representado nesse jogo. Não tô falando que chega a ser ofensivo, não. Ele até faz algumas críticas sociais, assim, bem caricatas, mas eu tava jogando hoje, vi que tem até música do Emicida, tem espaço em parte em São Paulo, né? Aí tem umas partes que é na periferia e tudo mais. E aí você é um cara branco de meia-idade matando gente preta, né? Na favela, policiais também, a maioria são gente negra. Eu falei, caramba, cara, isso aqui é meio esquisito, entendeu? Tá certo que o próprio jogo problematiza isso. Tem hora que você tá matando bandido, tem hora que você tá matando policial corrupto, tem hora que você tá matando milícia, tem hora que você mata todo mundo, né? É uma democracia da morte, assim, do filme de ação, né? Porque a história do Max Payne é bem clichêzão mesmo, filme de ação anos 80, 90, assim, com aquela capa de noir. Mas a dica não é o Max Payne 3, a dica é você reciclar aquele jogo antigo, né? Eu já falei de você reciclar com mod, mas às vezes você tá com um computador aí que não rodava direito, que agora roda um jogo que você queria jogar, ou então que você já tem, mas não jogou direito. Fica uma dica aí pra você, se não tiver o que fazer, rejogar. Então, vai pra próxima dica da Bruna, que eu lembrei de mais uma dica aqui agora.
Eu ainda tô jogando Stardew Valley, né? Já tenho aí quase 80 horas de jogo. E eu acho que essa conversa aqui a gente já teve, mas que eu acho importante também. Às vezes, o ideal é só desligar. Porque eu acredito que tá todo mundo aí com a cabeça cheia, a situação tá muito apertada e tudo, e a gente fica pensando nisso o tempo todo. Então, às vezes, é só não se forçar. Você não precisa ver um filme, você não precisa ler um livro. É só deitar, ficar de boa, olhando pro teto, pensando na vida. Se quiser, também tá valendo. Então, o meu método de fuga da realidade aí, ele é meio controverso, porque eu uso, igual essa questão de estar vendo filme de terror, eu tento ficar com medo de outras coisas pra ficar com menos medo da realidade, pra desviar o foco do meu medo. E aí quem é colonizado aí, né, anglo-saxão, igual a gente que entende inglês pelo menos, tem um podcast muito bom que é do mesmo, a mesma apresentadora do Crime Junkie, que eu já indiquei aqui, ela agora tem um outro podcast que chama Supernatural, que conta uns casos também, assim, que são mais supernaturais, sobrenaturais. Tem outras relações com OVNI, com coisas diferentes. Tem até um episódio sobre aquele caso das máscaras de chumbo, que aconteceu aqui no Brasil, que é bem conhecido. E o episódio dessa semana é um episódio bem legal, que é o episódio de duas irmãs gêmeas americanas lá, que elas tinham um laço específico, que elas só conversavam entre elas. Elas faziam tudo, assim, uníssono, mexia junto. Elas não falavam com ninguém além de entre si e tudo. Então é uma história bem interessante. Quem não conhece essa história, quem consegue entender inglês, pode ir lá ouvir, chama Supernatural.
Que nem aquela série?
Que nem aquela série boa, só que não. Tá no Spotify, também tem todos os tocadores. É Ashley Flowers, que chama Hostess, apresentadora do podcast. Ele é bem legal também.
Bruna, você deu a entender que Sobrenatural é ruim, é isso mesmo?
Eu não sei, eu não assisti, né, na realidade. Mas eu acho que 15 temporadas, é 15 temporadas? Eu acho que depois de um certo ponto não tem como ser muito bom mais, né? 15 temporadas bom, não tem como ser. Eu não conheço.
Cuidado com o que você fala, Bruna Reis. Você vai atrair aí os haters do Supernatural, que é uma excelente série, pelo menos até a quinta temporada onde eu assisti. Porque a proposta dela é ser galhofa. Se você estiver criticando ela por ser galhofa, você está criticando errado, porque a proposta dela é essa.
Não, eu não estou criticando nenhum ponto específico, porque eu não conheço, eu não assisto.
Então tá. Outra dica que eu tinha que eu tenho pra dar aqui, gente, é um joguinho de celular. Pelo amor de Deus, eu tô gostando bastante, que é o Cthulhu Virtual Pet 2. Esse jogo já tinha um, o Cthulhu Virtual Pet já tinha um e agora tem o 2, que é, gente, mais um desses joguinhos de bichinho virtual pra você ficar cuidando. A diferença é que você tá cuidando de um monstro, um antigo, né, um dos antigos da mitologia lá do Lovecraft, que é aquele escritor de Pulp Fiction americano, que criou vários monstros, assim, que inspiraram autores como Neil Gaiman, como o próprio Stephen King. Você cuida de um monstro e aí você tem que dar comida pra ele, botar ele pra dormir e tudo mais. Tem uns minigames dentro do jogo. Enfim, é uma super referência aí pra quem conhece Lovecraft. O jogo, ele tem aquele estilo, assim, de 16 bits, assim, tipo Super Nintendo. Faz você perder um tempinho, né? Faz você gastar um tempinho, até porque depende de tempo pra você fazer as coisas. Ele é freemium, mas você não precisa gastar dinheiro com ele se você não quiser. Você pode trocar, em vez de você gastar dinheiro, você assistir uns videozinhos, assim, de 30 segundos de propaganda, que aí você consegue cumprir o objetivo do mesmo jeito. Mas é muito, eu achei bem interessante pra quem gosta desse tipo de joguinho assim, é tipo Tamagotchi, né? Da nossa época é Tamagotchi, né, Bruno? Você teve um Tamagotchi?
Eu tive um Tamagotchi, mas era um Tamagotchi daqueles que não era oficial. Era tipo assim, porque o Tamagotchi era um dinossaurinho, era um bichinho, né? E o meu era tipo um pintinho, era um outro bicho que não era o bicho oficial, entendeu?
O que todo mundo teve era aquele genérico Hakuraku Dinokun, que era o Tamagotchi pirata.
É, esse mesmo, esse mesmo. Aí esse Dinokun, ele tinha outros bichinhos também. Tinha pintinho, tinha pinguim, tinha uns bichos diferentes, assim, o meu era um pintinho.
Então, e agora você tem um bichinho virtual que é o Cthulhu. Entendeu? Você pode cuidar do Cthulhu, destruir algumas cidades também, oferecer umas almas pra ele devorar. É um joguinho de bichinho virtual, só com a estética do Lovecraft. Inclusive tem referências a outros monstros do Lovecraft, que você pode fazer eles aparecerem lá pra tomar uma bebida junto com o seu Cthulhu lá. E é só você oferecer uma bebida no altar da perdição lá que eles aparecem. E um dos bichos que aparece é um par de gatinhos, que eu não entendi essa referência. Se alguém for fã de Lovecraft aí e manjar essa referência aí, o monstro que apareceu, que são dois gatinhos com um capacete de astronauta, me avisa aí, porque eu não entendi essa referência, não. Qual a próxima dica, Bruno Reis?
Então, a dica que eu vou dar agora, estão rolando as lives aí, né? Provavelmente vocês estão acompanhando, tem as lives dos artistas aí que vocês gostam. Tem um artista que eu já indiquei aqui, que chama Jalu, ele é um artista brasileiro novo. Ele vai fazer uma live no domingo agora, dia 3, 8 horas da noite. E o engraçado é que a plataforma que ele usa pra fazer live é uma plataforma de live, que chama Twitch. Então, vocês podem baixar o Twitch, colocar lá Jalu Music, vai ser nesse domingo 8 horas da noite, domingo dia 3 de maio de 2020, e ele fez semana passada já, foi bem legal, e aí ele vai fazer essa semana de novo, então eu indico assistir semana passada e vou assistir essa semana também.
Lembrando que quem assina Amazon Prime já tem o Twitch Premium incluído no pacote lá, então o Twitch é muito conhecido também por fazer streaming de jogos, né, o pessoal fica jogando lá ao vivo pra você ver, então é, quem se interessar pelo Twitch, já dá uma olhada lá se você tem Amazon Prime, porque você já tem o Twitch Premium. Então, a próxima dica que eu queria dar é que, agora, falando em Amazon Prime, né, o pessoal do Twitter tava falando que na Amazon Prime a saga completa de Star Wars já tá disponível do episódio 1 ao episódio 9, quem não assistiu o episódio 9 ainda, a gente tem um episódio inteiro do Segurando Vela sobre o episódio 9, né, que a gente não gostou, né, spoiler aí já. E se você quiser saber mais detalhadamente a nossa opinião, é só você escutar aí o Segurando Vela, porque Star Wars 9 é ruim. Mais alguma dica, Bruno?
Aí, pra quem não é alfabetizado em inglês aí, igual a gente, tem um podcast que fala sobre crime real, que é em português também, que é muito bom, que chama Modus Operandi. Ele é um podcast que é produzido e apresentado pela Carol Moreira, mas algumas pessoas lá, não lembro agora o nome das outras moças, e ele é bem legal também, ele tá lançando 2 episódios por semana, então é um podcast legal pra escutar, pra distrair aí, e pra entender esses casos de crime real também, elas falam sobre isso.
E se a pessoa que tá ouvindo a gente quiser falar com esse lindo casal, como é que essa pessoa faz, Bruna?
Se a pessoa quiser falar com esse casal lindo e modesto, pode tanto deixar uma mensagem pra gente lá no Instagram. Nosso Instagram é SevelaPod.
SevelaPod, Bruno?
Olha, depende. Às vezes pode, às vezes não. Ou mandar um e-mail também. Qual que é o e-mail do podcast, Thiago?
podcastsegurandovela@gmail.com. Tudo junto. Lembrando, gente, que agora nós estamos disponíveis em 7 plataformas diferentes. Dentre elas, o Apple Podcasts, né, que é o podcast aí de quem tem iPhone, iPad, essas coisas assim, o aplicativo mais famoso lá. Nós estamos agora no Google Podcast, nós estamos no Deezer e em várias outras plataformas de podcasts. Então, se você quer indicar o nosso podcast para alguém, por favor, indique. Não tem essa desculpa, porque, não tem, eu não gosto do Spotify, porque o Spotify tem propaganda, tem que pagar, não sei o que, não. Você pode ouvir ele na maioria das plataformas de podcasts conhecidas aí. Nós só não estamos ainda no YouTube e no SoundCloud. A gente vai providenciar isso. Em breve a gente vai estar no YouTube também, ok? Porque tem gente que gosta de escutar, de ver no YouTube, colocar na televisão lá, alguma coisa desse tipo. A gente vai colocar no YouTube também, ok? E aí, Bruna Reis, recados finais. A dica final, qual que é a maior dica que nós podemos dar, Bruna Reis, nessa quarentena?
A dica que eu posso dar é tenta tenta ficar de boa. Se for pra pirar também, pode pirar, mas pira dentro de casa. Dia das Mães tá chegando aí. Todo mundo com consciência, ficar dentro de casa, tranquilo, de boa. Procura se distrair, procura manter a sanidade mental nesse tempo aí. Mas se você não conseguir, não mantenha dentro de casa do mesmo jeito.
É isso aí. Eu posso dar uma dica também, né? Que afinal de contas eu sou psicólogo, que é meditar. Meditação é bom, tem vários aplicativos de meditação aí. Ou simplesmente o fato de você prestar atenção na sua respiração, prestar atenção no que você tá sentindo, já é uma forma assim de meditação, ajuda a acalmar bastante. A maior dica que eu posso dar nesse sentido é faça terapia. Tem um monte de psicólogo aí online aí pra você procurar. E tem um monte de entidades aí, de associações de psicólogos que estão disponibilizando atendimento gratuito. Se você não tiver condição de pagar, é claro. Fica de boa, como disse a Bruna. Fique em paz, né? Vamos deixar a Bruna em paz também. Lembrando que a gente reeditou todos os outros podcasts, tá? Vocês podem ver que a gente fez as musiquinhas agora, né? Nós temos um tema, né, Bruna Reis? Segunda novela agora tem tema. Vocês já estão cansados de ouvir o tema aí, se vocês ouviram os 3 episódios que saíram na semana passada. Estamos aí de casa nova. Indiquem o podcast para as pessoas. Valeu, gente. Um obrigado, um abraço.
Tchau, tchau.